Senhoras e senhores, havendo quórum legal, declaro aberta a sessão ordinária do dia 20 de julho de 2023 da Câmara Municipal de Barra do Ribeiro. Solicito ao vereador Felipe para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses. Não se irá facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça. Não se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Coríntios.
Registro as presenças da senhora Eva Lenita e do senhor Sérgio Calgaro. Obrigado pela presença. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Pode tirar. Pode ser depois. Isso.
Uma questão de ordem, então, presidente, para retirar a proposição da vereadora Janete, proposição 101, para baixar em comissão. Para que ela possa explicar melhor para nós na próxima sessão.
Ok, retirado.
Boa noite a todos. Ordem do dia da sessão ordinária de 20 de julho de 2023. Projetos de lei. Projeto de lei número 47/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 81.464. Projeto de Lei 48/2023. Regulamenta, no âmbito municipal, a reserva de faixa não edificável ao longo das faixas de domínio público das rodovias municipais, conforme os termos do artigo 4º da Lei Federal 6766 de 79. Projeto de Lei número 49/2023. Altera o anexo único da Lei Municipal 2689/2023. Que cria empregos públicos de agente comunitário e saúde e de agente de combate às anemias. Proposições. Proposição 99 de 2023, vereadora Celiana Pacheco Ibner, MDB, pedido de providências. Que o senhor prefeito municipal, através de sua secretaria competente, providencie a limpeza dos valos da rua Carlos Augusto Evangelista Pi. Proposição número 102 de 2023. Vereadora Janete Laux, PSD. Pedido de providências. Solicito à administração municipal que faça um projeto de lei para que as empresas locais, em parceria com a Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro, que tenham interesse, possam contribuir adotando uma parada de ônibus da BR-116, ERS-709 e RS-713. O projeto será importante para que as paradas sejam um modelo padrão no município e aprovadas pelo DENIT ou DAIA, podendo a empresa patrocinadora colocar sua propaganda na parada de ônibus adotada. Proposição número 103 de 2023. Vereador Leandrinho Caldas, PT. Pedido de providências. Qual a situação do recurso da emenda do deputado Henrique Fontana no valor de R$ 150.000, que se encontra depositada na conta da prefeitura desde o final de março deste ano para a construção do campo de futebol amador? É essa a ordem do dia, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Passamos então para o pequeno expediente, com a palavra o vereador Leandro.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, Sérgio Calgaro, Eva Linita, que está presente nessa sessão, funcionários desta casa, e todos que nos assistem através do Facebook. Hoje, e também a filha do João Francisco aqui, que está nos presenteando com a sua presença e alegrando o ambiente desta casa. Ingressei, senhor presidente, com um pedido de informação após ter já encaminhado. Tá, não, tranquilo. Ter encaminhado já um ofício para a administração pública, solicitando, através dessa tribuna, muitas vezes, informação, e até o momento a gente não recebeu a resposta do Poder Executivo referente à emenda que está depositada no valor de R$150 mil, desde o final do mês de março. Essa emenda foi discutida, dialogada, apresentada, construída com o secretário de Turismo e Desporto, juntamente com o seu diretor. Após este ano, a gente, quando foi fazer a entrega das emendas federais deste ano, nós também sentamos com o chefe de gabinete, Dr. Cirineu Implinski, onde a gente apresentou e tirou as dúvidas que possíveis tinha a administração. A gente sabe, e desde o início foi conversado, que seria uma transferência especial. A transferência especial, a administração pode usar aonde ela quiser, mas foi acordado o porquê da transferência especial, para não ter a burocracia de cadastro de projetos para depois fazer a prestação de contas, que foi construído para ser realizado o campo de futebol amador aqui em Barra do Ribeiro. Então, a gente pede, através agora de uma proposição, que até agora a gente não recebeu resposta e nem manifesto da administração referente a esse recurso, que nos responda dizendo se vão utilizar o recurso para o campo municipal ou para outra área, ou se já utilizaram. Este é o nosso pedido aqui, que a gente vem apresentar hoje nessa sessão ordinária da casa. As demais proposições dos colegas têm meu voto favorável, né? Inclusive a proposição da vereadora Janete, que não se encontra hoje, e pede, né, para a administração municipal realizar um projeto de lei para que empresas e a própria prefeitura, enfim, outros setores, possam adotar paradas de ônibus na BR-116, na RS, enfim, eu acho que pode ser um projeto até inclusive para o município, porque a parada de ônibus lá das Trezendas, vereador Felipe, até pouco tempo, não sei se arrumaram agora, está sem parada de ônibus ali na frente da igreja quadrangular, onde tem um fluxo muito grande de pessoas que pegam o ônibus ali, e as pessoas estão no tempo, né, porque não tem a parada de ônibus. Então, e é uma proposta que eu acho que já, conforme a gente conversou aqui antes com alguns colegas, inclusive já tem em alguns municípios essa proposta. Principalmente porque o DENIT, a gente vem, eu acho que esse mandato todo...
Tempo, vereador.
Tempo de líder, senhor presidente.
Sim.
A gente vem, esse mandato todo, vários vereadores pedindo, né, paradas de ônibus na BR-116 e sempre tem uma desculpa do DENIT. O DENIT vem enrolando já faz mais de 2 anos, 3 anos, dizendo que estão em obra ainda, que vão construir, destruir umas que já existiam e depois não vão fazer mais, vão colocar no outro quilômetro, enfim. Eu acho que o pedido da vereadora é importante e proporcionou uma alternativa, né? Enquanto um ente federado não realiza o serviço, outro ente, juntamente com parceiros, realizar essa colocação dessas paradas de ônibus que são importantes para quem utiliza o transporte coletivo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Celiana.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente Everton, jurídico júnior, colegas, funcionários dessa casa, a comunidade aqui presente e a todos que nos assistem pela página do Facebook. Então, no pequeno expediente, temos projetos de lei encaminhados pelo Executivo, de pedido de autorização para crédito, regulamentando no âmbito municipal a reserva de faixa não edificável ao longo das faixas de domínio público nas rodovias municipais e alterando o anexo único da lei municipal que cria os empregos públicos, então, de agente comunitário e saúde e de combate a endemias. Todos têm o meu voto favorável. E a minha proposição hoje, então, é um pedido da comunidade para que o senhor prefeito, né, municipal, através da sua secretaria competente, providencie a limpeza dos valos da rua Carlos Augusto Evangelista Pi, ali onde não existem ainda os canos. Então, esse é o meu pedido hoje para o executivo. E as demais proposições dos meus colegas também têm o meu voto favorável. Volto no grande expediente. Presidente, muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Vereadora Kátia, por favor. Boa noite, senhoras e senhores, presidenta desta casa, colegas vereadores, as pessoas que estão aqui presentes, a Eva Lenita, nosso amigo Serjão, as nossas colegas de casa, a filhinha do nosso colega vereador João Francisco, que pelo jeito dela ali é muito mais comportado que o pai, né, na sessão, nem olha, viu? Uma boa noite a todos. Sobre as proposições dos colegas vereadores, todas bem colocadas, tem o apoio da gente. Eu vou dar mais atenção hoje ao projeto de lei de número 048 de 2023, que regulamenta no âmbito municipal a reserva de faixa não edificável ao longo das faixas de domínio público nas rodovias municipais, conforme os termos do artigo 4º da Lei Federal número 6.766/79. Fica alterado de no mínimo 15 metros de cada lado para o limite mínimo de 5 metros de cada lado a reserva de faixa não edificável ao longo das faixas de domínio público das rodovias no município de Barra do Ribeiro, consoante aos dispositivos do inciso 3º do artigo 4º da Lei Federal número 6.766, de 19 de dezembro de 1979, alterado pela Lei Federal número 13.913, de 25 de novembro de 2019. Então, a gente só pede essa alteração, né, que antes era de 30 metros para cada lado das RS, isso muitos municípios já fizeram, e a gente apenas pede aí adequação né, para 15 metros de cada lado, isso dando poder àquelas pessoas que têm terrenos, terras, enfim, ao longo das rodovias estaduais, podendo, então, obter mais investimentos, mais empresas, mais, né, que estavam trancando. Então, a gente agradece ao Executivo Municipal por ter nos atendido nesse pedido, né, que vai ser de suma importância para o nosso município e para os nossos munícipes. A gente sabe que já tem residências já que avançam esse domínio, né? Então, que poderão também regularizar suas terras e seus terrenos. Volto no grande expediente. Obrigado, presidente. Passamos então para o grande expediente, com a palavra o vereador Dalvani.
Boa noite, agora tá ligado o microfone, não estava ligado antes, vamos voltar de novo. A questão dos projetos aí dos IPL, todos eles têm, os PL, quer dizer, né, tem todos minha aprovação. Vou comentar um pouquinho dos mais interessantes, que eu acredito, no meu ponto de vista, todos eles são, né, principalmente o 47, que é uma linha de crédito para fazer pequenos açudes, para pequenos produtores, né, isso é muito interessante. A gente sabe como é que é as condições dos pequenos produtores, né? Nem sempre tem disponibilidade uma verba ali para fazer um açude, um reservatório de água, para ter uma irrigação, né? Eu acredito, hoje, com as condições que a prefeitura tem, com essas duas novas máquinas, nós temos duas PC grandes, novas aí, né? Talvez ter condições de liberar essas máquinas, talvez ampliar o projeto aí para abrir mais açudes, para todo mundo ter disponibilidade de água na época de seca, para não ter perdas nas produções, né? Que é muito importante, que a gente sabe que investimento hoje para pegar uma máquina por fora, pagar, fazer qualquer servicinho, custa uma fortuna, né? E hoje a gente sabe como é que é as condições do pequeno produtor, né? Tem aprovação minha desse projeto, com certeza, né? Que a gente vai dar um apoio. O projeto 49, que já foi bem colocado pelo Everton, também tem um apoio meu, é fundamental para as pessoas que têm propriedade na beira das faixas, domínio do município aí, né? Com certeza tem área que pega extensão grande, 2, 3 quilômetros da mesma propriedade, né? Que com certeza vai poder ampliar o negócio que tem na volta, né? Também gostaria de dar os parabéns pelo evento que a gente teve semana retrasada ali, que foi o evento ali da terceiro velejaço, que aconteceu na Barra do Ribeiro, né? Que foi muito, muito bem colocado pela organização. Parabéns a todos que estavam envolvidos, né? Com certeza o nosso prefeito Jair Machado vai ficar um legado dele, que é a construção dos moles, e ficou muito bonito, né? Estão em andamento, o projeto não está 100% concluído, né? Mas está ficando muito bonito e vai ser um ponto turístico para todo o pessoal da região, né? Não vai ser só para nós aqui, vai vir pessoas de outros municípios para ver, passear e curtir, né? Ficou muito bom o projeto, né? E sempre vai ter o apoio nosso aí para crescer, né? Questão das proposições dos meus colegas vereadores, também tem todos eles minha posição, são todos eles favoráveis aí. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Leandro.
Senhor presidente, retorno nessa tribuna para dizer que a satisfação de a gente estar construindo, sexta-feira passada a gente esteve reunido com a Secretaria de Desenvolvimento Social do município da Barra do Ribeiro, a diretora da PAE e o gabinete do deputado Alexandre Lindemeyer, onde a gente está construindo um recurso através do Ministério do Desenvolvimento Social, no valor de R$100 mil, para o custeio da nossa PAE. Né? Esse recurso vai ser disponibilizado após o município realizar o pequeno cadastro e o protocolo que pede o Ministério do Desenvolvimento Social. Também gostaria, nessa tribuna, utilizar essa tribuna para fazer um pedido verbal aqui nesta casa. Estive essa semana com alguns moradores e presenciei desculpa eu citar o nome do senhor, vereador João Francisco, mas da casa do João Francisco até o posto da Serrinha, todas as lâmpadas queimadas. Eu contei, depois do posto da Serrinha até a igreja evangélica que tem lá, mais lâmpadas queimadas. E, para ser preciso, todas as lâmpadas queimadas. E não faz, e não é de um mês, não é de uma semana, não é de um evento do ciclone, tem lugares que estão pedindo há 2 anos, senhor presidente. 2 anos estão pedindo. Então, quando a gente vem aqui nessa tribuna solicitar informações, fazer pedidos, a gente não está aqui fazendo pedido por conta própria. Ah, eu imaginei fazer um pedido da rede de esgoto aqui da avenida que alaga, inclusive após a colocação do novo calçamento, que eu, sinceramente, está muito bom o calçamento da nossa avenida, mas é inadmissível tu colocar um calçamento sabendo dos problemas que tem e não arrumar a questão do escoamento. Então, quando a gente critica, não é que a gente está criticando só por criticar. Eu já disse aqui nessa tribuna e vou reafirmar sempre. Priorizaram a construção dos moles. Por quase 3 anos desse mandato, se dedicaram exclusivamente e esqueceram o resto da cidade. Ficou bonito. Eu mesmo disse que já ficou bonito. É um ponto turístico? É um ponto turístico. Mas e o resto da cidade? Às vezes tem muita inversão de prioridades dessa administração. Porque nós que estamos lá na ponta, nós vereadores, recebem reivindicações, e me desculpe, se eu pontuar ali todas as proposições que essa casa já fez desde a sua primeira sessão, eu duvido que 10% foi realizada, vereador Davoni. Duvido. Inclusive, o teu projeto, que tu apresentou, um projeto importante, uma indicação de projeto, que é o Vale Feira, exatamente, até hoje não retornou para essa casa. Importante projeto que, inclusive, iria contribuir ia contribuir para os pequenos agricultores. Agricultura familiar da Barra do Ribeiro. Até hoje não se tem nem informação desse projeto. O projeto da senhora, minha colega vereadora Cátia, das entidades esportivas, até hoje a gente não vê falar. Nós vamos passar os 4 anos indicando o projeto aqui. Propostas boas, aprovada por todos nós, e não chega e não retorna para essa casa para se tornar lei. Né? E a lei é que garante, sim. É, muitas pessoas dizem, ah, esse país está virado só em lei, é muita lei. Não, mas é na lei que a gente vai construir as políticas públicas.
Obrigado, vereador.
Obrigado, obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Com a palavra, a vereadora Celiana.
Retornando aqui, então, no grande expediente, acredito que sim, tem ainda bastante coisa a ser feito, mas acredito também que a Secretaria de Agricultura e de Meio Ambiente também está dando, né, bastante apoio e trazendo bastante recurso aos agricultores também aqui do nosso município. Enfim, quero aqui, então, parabenizar o terceiro velejaço, assim como o colega Dalvani já falou, mas eu quero não só parabenizar o evento, mas que ele tenha um nome específico, né? O terceiro velejaço solidário. Por que solidário? Porque a solidariedade mais uma vez se fez presente nesse evento, onde foi arrecadado 2 toneladas de alimento. E estas 2 toneladas de alimento, para que fique, né, claro, para a comunidade, para depois não ficarem falando outras coisas, elas estão sendo, sim, distribuídas às famílias que precisam, né, de alimento. Então, já estão sendo devidamente distribuídas. Fora isso, doação de roupa, né, centenas de roupas foram arrecadadas, que estão lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, para as pessoas que precisarem buscar um recurso de vestuário. Também quero colocar aqui, porque às vezes a gente fica vendo as notícias, né? Eu vi uma notícia e achei muito importante essa notícia como cidadã barrense. Eu vi ali a notícia que no dia 18, o prefeito Jair Machado recebeu no seu gabinete o ex-colega Lucas Campos, juntamente com o senhor Jairo Duarte e a senhora Letícia Cram, da Corsã, para tratarem sobre uma área de instalação de um reservatório inox lá na comunidade do Douradilho, visando melhor abastecimento de água, assim como já foram feitos alguns aqui no nosso município. E também, nesse momento, né, encaminharam ao representante do DAER a possibilidade de um sistema de esgotamento de água às margens da rodovia, tanto que os colegas falam aqui. Então, é bonito isso, né? Os colegas, a gente pede, todo mundo solicita, e é bonito essa integração entre município e Estado, independente de partido, como sempre o prefeito Jair Machado fala, né, que ele está aberto sempre para receber emendas, para conversar, para ajudar o nosso município. Então, como cidadã barrense, eu fico muito feliz com essas representações e esse trabalho junto com a nossa cidade. Passo a palavra, presidente. Boa noite.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador João Francisco.
Senhor presidente, nosso assessor jurídico Júnior Reis, as vereadores e vereadoras, a todos aqui já citados pelo presidente e demais colegas, rapidamente, que a sessão já foi explanada pelos colegas, não tem muito o que falar, mas concordo sim com o Leandrinho, o vereador Leandrinho, e em algumas coisas assim, a informação que a gente tem é que já, as lâmpadas já começaram a ser trocadas. Eu entendo também que talvez o foco tenha ficado em uma parte da cidade, mas eu acho que agora, infelizmente, eu até não pude ir no terceiro velejaço por um motivo de saúde. E diga-se de passagem, não estou bem ainda. Faz uns mais de 20 dias. Assim como todas, tem muitas pessoas enfermas com problema no pulmão, problema respiratório. Mas quero deixar aqui registrado meus parabéns ao prefeito Jair Machado, a toda a equipe que trabalhou ali incansavelmente para esse terceiro velejaço. Estão de parabéns, realmente ficou muito lindo. Eu não pude lá ainda ver pessoalmente, só passei e fiz a volta, mas realmente está muito bonito. Mas eu creio agora, vereador Leandrinho, vereador, e colegas vereadores, e ali já praticamente está concluído, tem algumas coisas que faltam, mas eu creio que muita coisa já está mudando. As patrolas estavam lá no domingo patrolando a estrada principal da Serrinha e patrolando outras ali também aos arredores. E creio que agora o foco vai ser distribuído, vereador Leandrinho, e as coisas vão entrar nos eixos. Tá? As proposições já foram relatadas aqui, não vou entrar em detalhes, até para não se tornar mais cansativo para quem nos assiste. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Felipe.
Então, boa noite, colegas, vereadores, presidente, Júnior Reis, aqui os presentes, Eva Lenita, Sergião, funcionários dessa casa e aqueles que estão assistindo aí pela página da Câmara de Vereadores. Então, a gente tem alguns projetos encaminhados nessa casa e as proposições dos colegas. Quero aqui falar do projeto 47, né, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 81.464. Essa é uma parceria, né, dos municípios, né, com o governo do estado, avançar na agricultura, assim como outros programas do governo do estado que é parceiro aos municípios, né, dentro desses programas do Avançar. E esse é uma abertura de crédito para, né, para ajuda na construção de açudes, né, para reserva de água, irrigação, para agricultores e pecuaristas da agricultura familiar. Importante essa parceria com o governo do estado, assim como tem a parceria também na avenida, o calçamento, né, está sendo concluído um lado, vai ser feito o outro lado. Tem a contrapartida do município, né, tem a ver a parceria para poder ser realizado. Quero aqui também falar da proposição da vereadora Janete, que é uma solicitação importante, né, referente à criação de um projeto de lei que possa facilitar que nas margens da BR-116, da RS-709, RS-713, né, empresas possam adotar e construção de paradas, né, de ônibus, e assim também acho que serve também para dentro do município. A gente tem pontos importantes aí que necessitam de paradas, que estragaram devido, né, a temporal ou quebraram, e a gente tem pontos importantes dentro do município que se faz necessário também a construção dessas paradas. Acho que é importante isso, até pode ajudar, né, o município. Um ponto que a gente tem que aqui acho que todos os colegas, a gente precisa, acho que novamente, buscar informações e talvez a uma audiência pública novamente com a CE. Novamente, com temporal, chuva, está faltando luz, o pessoal não consegue contato, o número ali que tem na conta não é atendido, liga, não chama, e as pessoas, às vezes, 3, 4, 5 dias sem luz e sem ter, né, uma resposta. A gente também entra em contato, procura e não é respondido. Então, eu acho que é um direito do consumidor, paga a sua energia ali, né? E a gente precisa ir atrás e buscar informações, o que está acontecendo, né? O porquê dessa demora no retorno ou nas explicações, por que aconteceu e a falta de luz, né? Não é um caso, não é dois, é vários casos dentro do município. A gente recebe as mensagens, a gente acompanha, então a gente precisa novamente ir atrás. Acho que tem que ser a união de todos os colegas aqui desta casa para ter uma resposta da CE. E sobre as chuvas aí que acontecem no município, alagamento de algumas ruas, ainda avenida, de bairros, né, de estradas de chão, isso a gente vem decorrente de anos, né, não é de administração de agora, mas vem de tempos, né, de alagamentos dentro do município. Precisa ser feito, né, uma nova rede, né, mexer nos canos, isso aí é um trabalho a longo prazo, mas que precisa ser iniciado, né. Conforme o tempo vai aumentando aí as chuvas, os alagamentos, no caso, nos lugares, e vai tendo mais pontos que alagam e dificulta também a entrada das pessoas nas suas casas e também nos seus comércios, né? E é isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Kátia.
Boa noite a todos. Referente aos projetos de lei do Executivo, todos, já não vou me tornar repetitivo aqui, já foram todos bem justificados, sou parceira em todos, bem como as proposições dos colegas. Só para complementar assim, o nosso pensamento hoje, a nossa discussão, realmente os nossos moles lá da picada, o próprio farol, ficaram lindos, maravilhosos. Não é uma coisa só para o olhar e o embelezar, é também acolhimento e busca de recurso através do turismo, né? É um olhar, é uma prioridade de quem enxerga a médio e longo prazo. É um investimento necessário, sim, para que possamos começar a caminhar em busca de uma arrecadação melhor para a nossa prefeitura, para o nosso município, e com certeza isso retornará para os munícipes, como em outras obras, e já está acontecendo. O prefeito Jair Machado já calçou duas ruas lá próximo ao PA, já está iniciando o calçamento da Extremosa, a firma já está aí, já iniciaram colocar as estacas, semana que vem já se inicia o calçamento. Quanto à questão das lâmpadas, houve sim, foi uma prioridade, isso se iniciou o ano passado, através de estudos e licitação, hoje o Centro, Três Vendas, Pavão, e outros bairros já estão com as lâmpadas LED, né? O interior falta, mas também é prioridade e já está se estendendo esse trabalho para essa outra localidade do interior, que não menos importante, mas a preocupação existe e há sim uma seriedade do executivo em priorizar e fazer por etapas, tudo no mesmo momento, é inviável, mas com certeza chegaremos lá. Hoje mesmo o colega vereador João já colocou aqui que já iniciaram as trocas das lâmpadas, e quiçá, né, vamos torcer para isso, que aconteça a colocação das LEDs futuramente. Eu tenho certeza que está isso dentro do planejamento do município, que é uma prioridade. Então, assim, parabenizar, sim, o Velejaço já é o terceiro, ele vem crescendo a cada momento. Quem pôde estar presente viu que ali o executivo conseguiu com que viesse várias dois secretários estaduais, né, onde se colocaram à disposição e se comprometeram, e ainda na fala do prefeito, ele colocou para esses secretários que ali eles estavam fazendo um anúncio público e que ele iria cobrar, né, as colocações de hidrovia, enfim, né, então tudo isso está caminhando e eu tenho certeza que vai ser para uma melhoria e para a busca de recursos, para que também possamos sanar esses atendimentos básicos e não deixam de ser prioritários, né? Mas, às vezes, o recurso tem que se fazer por etapas. E o prefeito optou por fazer a primeira etapa aqui no centro e nos bairros, e, com certeza, em breve, o interior já começará a ser atendido. Parabenizar, né, a Secretaria de Obras. Realmente, domingo, após chuva, após dar uma secada, começou já o patrulhamento no interior. Então, assim, estão de parabéns. O olhar está bem voltado para o interior e para as prioridades da atenção básica do município, bem como na saúde, que temos alavancamos, né, vários atendimentos e, com certeza, de grande valia para a atenção dos munícipes. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Já assuma a mesa, por favor. Vereadora Kátia. Voltando então aqui no grande expediente, já bem falado aqui pelos nossos colegas vereadores, mas não posso também deixar de falar do terceiro Velejar Solidário, esse projeto que é apenas o terceiro, mas esse projeto de hidrovias aqui no nosso município, em que a gente começou lá em 2017, né, com a ajuda de muitas pessoas, e isso vem cada vez crescendo mais, cada vez se fortalecendo mais, e sim, eu concordo com as palavras da vereadora Kátia, isso nos traz investimentos para o nosso município, nos traz turismo, nos traz desenvolvimento, ou seja, só traz benefícios aqui para a nossa cidade. E, inclusive, nas palavras lá do secretário de Turismo do Estado, também com o do senhor Hugo Fleck, dono da Catsu, em breve teremos uma linha turística do catamarã aqui no nosso município. Até colocaram datas aí na mídia, né? Na mídia estadual, aí, né? no jornal Correio do Povo, no Jornal do Comércio, mas a gente não vai falar em data, o importante é que isso aconteça no nosso município. Sobre, falado aqui pelo vereador Felipe, vereador, a falta de luz, realmente, ainda hoje eu recebi, né, de toda essa parte aqui da estrada ali que vai ali para Timbaúva, ali para aqueles lados ali, né, as pessoas ainda estão sem luz. Isso é inadmissível, é inadmissível. E aí, vereador Felipe, eu sou obrigado ali dizer que daqui a pouco para esse governo do estado que privatizou a CE e está aí prestes a privatizar a Corsã, que tome uma providência. As pessoas não podem ficar 7, 10 dias sem luz. Isso nunca aconteceu, né? Então, que os órgãos públicos aí, né, do Estado, que são responsáveis por essa empresa, tomem providência. Porque, olha, é impensável isso no século XXI que a gente está vivendo, as pessoas ficarem 10 dias sem luz. Aqui no centro da cidade também tem gente ali na rua do FECO sem luz. Sabe? Então, assim, ó, então, inclusive, a gente talvez faça algum movimento aqui pela casa, juntamente com o vereador Leandro, aí, que está fazendo um movimento via Ministério Público, e a gente pede o apoio de todos os vereadores, independente de partido, né, porque as pessoas não podem passar por essa situação que estão passando, né? Então, já falado aqui pela vereadora, Kátia, já começou as obras ali do calçamento da Extremosa, bem lembrado, as outras ruas foram calçadas. O vereador Felipe também citou aqui o calçamento da avenida, que já está dobrando a curva de volta, né? Daqui a um pouco aí a gente já vai ter calçamento novo aí na nossa avenida, cada vez embelezando mais. E também não posso deixar de citar, parabenizando aí o Executivo Municipal, o prefeito Jair Machado, também o secretário Carlos Rutkowski, da inauguração da nova loja do Sicredi aqui no nosso município, né? Que foi na semana passada, a agência já está funcionando, é mais um empreendimento vindo para a nossa cidade. A gente já tem notícias aí da Caixa Econômica Federal também, que já está, que veio visitar o município, que se impressionou aí com o crescimento da nossa cidade e também já está pensando em trazer uma agência aqui para o nosso município, entre outros empreendimentos aí que o Executivo Municipal está tratando. Volto nas explicações pessoais. Muito obrigado. Passamos para o intervalo regimental. Declaro, então, reaberta a sessão. Coloco os projetos de lei de número 047, 048, 049 de 2023 em discussão. Nenhum vereador. Em votação. Aprovado por 6 votos e 2 ausências. Coloco as proposições de número 099, 101, desculpa, 099, 102, 103 de 2023 em discussão. Nenhum vereador. Em votação. Aprovado por 6 votos e 2 ausências. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Leandro.
Senhor presidente, eu vou usar agora a tribuna livre, né? Pauta livre, para dizer que nunca imaginei, hoje mesmo disse na cozinha, no café, que ia dizer, utilizar que essa frase tão dita por muitos e às vezes condenada por mim, que é a política dinâmica. Olha, é de surpreender muitas coisas. Eu vejo, não vejo nenhum momento a base do governo vem aqui dizer quando tem parceria com o governo federal, com os deputados do PT, que foi mais de 1.300.000 em emendas. Não vejo isso também, como dizem que a gente só sobe aqui nessa tribuna para criticar e apontar a atual administração. E esquece muitas vezes de dizer a parceria que a gente tem em muitos projetos aqui. Inclusive, na audiência pública que teve da saúde, a secretária de saúde, Leonice, reafirmou a importância dos aportes financeiros federais para a manutenção da saúde pública aqui da Barra do Ribeiro, tão dita pela base do governo, e concordo que melhorou. Então, vamos, né? Não vamos ficar segurando para falar as coisas. Por isso que eu digo que às vezes a política é dinâmica, né? E muitos usam que essa palavra política é dinâmica, mas eu acredito ainda na política, na construção do dia a dia, né? Para a gente construir junto, dia a dia, não de forma momentânea, para um período só, ou para conquistar algo. Eu acredito na política no dia a dia, na formação de grupos, agremiações, enfim, de forma programática, não pragmática. E o que se vê, o que se está vendo nesses bastidores da política municipal é muito pragmatismo. Isso é preocupante. Concordo com o vereador, presidente dessa casa, o vereador Felipe. Quando a gente for privatizar tudo, nós seremos privados de tudo. Se a CE já está nessa situação, vocês imaginam a água, o jeito que vai ser. Vai ser pior ainda. A gente, claro, a gente está faceiro com um projeto do governo do Estado aqui, uma verba que veio para o calçamento. Essa verba veio, dito inclusive, pelo governo do Estado, por conta da venda da CE. E agora nós estamos pagando o preço do serviço. Não consegue nem ligação com o diretor aqui de Guaíba. Nem com o diretor de Guaíba. Agora eu imagino com a presidência da Equatorial. Concordo, estou junto contigo, vereador Évito, com os demais colegas. Temos que fazer uma audiência pública urgente aqui nesta casa, convidando o Ministério Público, Defensoria Pública, porque tem casas na Barra do Ribeiro, já citada aqui nessa tribuna, que está há mais de 7 dias sem energia. Pessoas doentes, precisando da energia, não tendo energia, ligam, resposta nenhuma, fica por isso mesmo. Então, eu acho que chegou o momento desta casa. A gente fez o diálogo aquela vez, né? A gente fez o gesto para fazer o diálogo, para conversar, para construir soluções. Não foi realizado nada do que foi colocado naquela reunião até o momento, e nós precisamos, como Poder Legislativo, estar cobrando as necessidades e as demandas da população. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador que fazer uso da palavra? Vereadora Kátia.
Sou parceira também, solidária aos... Tá ligado? Solidária às propostas dos colegas vereadores referente à Equatorial. Tem que sim, nós temos que nos posicionar e fazer uma pressão forte. Existe, assim como aqui no centro, algumas casas, o interior é pior ainda. Aqui na Estrada do Garcia, 7 dias, fechou hoje, 7 dias sem luz. Aí tu imagina o pessoal no interior. Ontem, então assim, ó, são 8 dias hoje, as pessoas tentando contato com a Equatorial, tá? Aí, sem resposta, ainda pergunto, a sua dúvida foi solucionada? Claro que a pessoa responde, não, né? Porque eles não deram resposta nenhuma. Isso aí é inadmissível. Realmente nós temos que nos mobilizar e rápido. Temos essa questão do interior, a pessoa fica totalmente no escuro. Sabe o que é isso? Sem falar na saúde, que muitas pessoas precisam da luz para seu oxigênio, enfim, para tantos outros medicamentos que são necessários, né? Sim, são insulinas, enfim, medicamentos, né? Então é um prejuízo além do suportável. Então, sou parceira. Quanto às parcerias do governo estadual, do governo federal, isto não começou a ocorrer este ano com a mudança de governo. Estas parcerias é um dever. Por quê? Porque são as esferas são municipais, estaduais e federais. O federal é responsável pelo nosso estado, que é responsável pelo nosso município. Isso aí não é favor nenhum. É obrigação. As 3 esferas têm que trabalhar junto. Ninguém está dando presente para município algum, passando verba de algum projeto. Isso aí é obrigação. Se instalou o projeto, o programa, Se é um programa federal, a vida toda foi, tem que mandar o dinheiro. A ideia foi tua, tu é que paga. E nós somos uma pecinha. O nosso município é uma peça, falando num todo do Estado e do governo federal. Né? Então, essas parcerias, elas são necessárias, são importantes, mas não é deste ano. É de uma vida, porque é de responsabilidade de cada esfera, sim, sustentar os seus municípios e o seu Estado, o ente federado e federal, que é o poder maior, que encampa todos nós. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Vereador Felipe.
Boa noite novamente. Voltando à pauta, né, referente à CE Equatorial, com certeza, seja o Estado, seja o órgão que for, a gente tem que cobrar, não interessa o partido que está à frente, a gente tem que cobrar e lutar por aqui, por dentro do nosso município, porque o descaso tá grande, cara. É a mesma coisa que contratar um plano, seja de internet, seja de qualquer coisa, pagar pelo plano e não chegar para ti o que tu paga. A luz é a mesma coisa, tu paga para ter a luz e ela não chega. A gente sabe que acontece chuva, temporal, o ciclone, mas tu tem que ter um retorno pro pessoal, não pode as pessoas pagar por aquele consumo e não ter um retorno. E outra coisa, independente se foi privatizado ou não, o diretor que era da CE é o mesmo que é da Equatorial. E a resposta parece que piorou. Depois da nossa conversa aqui, parece que as coisas pioraram, em vez de melhorar, parece que pioraram. E é o mesmo, é a mesma pessoa que era antes na CE, continua agora na Equatorial. Então a gente precisa, né, urgente isso. Referente às parcerias, a vereadora Cátia falou muito bem ali, as parcerias que são firmadas, né, com o município, entre as secretarias que vêm os recursos, seja estadual ou federal, para acontecer tem que se inscrever, tem que mandar projeto, senão o governo do estado ou o governo federal não manda dinheiro, vou mandar para o município lá para fazer. Tem que se inscrever nos programas e todos os recursos, as parcerias que são firmadas, mandou o projeto ali, se cadastra ali, principalmente o governo do estado tem feito e tem cumprido com as parcerias e principalmente no avançar. Até estive conversando essa semana ali na Secretaria de Esportes com o Alexandre e o Theo. Até repassei para eles, né, que a gente está com uma janela aberta com um programa no esporte, lá até o final do mês agora, para inscrição de, né, de melhorias em espaços públicos, seja em iluminação, seja em quadras, né, que pode ser inscrito projeto lá. Outra coisa que a gente cobra, não sou do mesmo partido do prefeito, a gente cobra, a gente pede em certos pontos, né? Mas quero aqui ser honesto, né? E parabenizar pela orla, né? Pelo espaço feito lá na picada, os moles, né? O farol ficou muito bonito, um espaço de lazer para a comunidade, para família, né? Crianças, né? Tem uma academia ali também, ao ar livre. É um espaço que pode se praticar atividade física também, então é muito importante espaços assim dentro do município. Para finalizar, quero aqui, como o nome da minha pessoa, em nome do Clube Juventus, como presidente, né, parabenizar o Nacional pelos 84 anos, né, feitos no dia de ontem, no dia 19, né, do 7, que foi ontem, quarta-feira. Tenho um carinho enorme por este clube. Me criei ali, né? Minha vida futebolística iniciou ali naquele clube desde os 7 anos de idade, depois acabei indo para o Juventus, mas tenho um carinho enorme por esse clube e desejo aí muitos anos de vida e vida longa, e parabéns às pessoas que estão à frente e aqueles que passaram, né? E mantém o clube vivo. Isso aí.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador João Francisco.
Presidente, só para colaborar aqui com os vereadores em algumas informações, a Associação do Faxinal
entrou em contato e conseguiu uma reunião com alguém lá da CE, não sei o responsável que foi, até o secretário Gelson estava representando o prefeito, e foram tratados ali de alguns assuntos, todos aqui abordados por nós, e mais alguns assuntos locais lá, de problemas locais. E eu notei que ali algumas coisas foram resolvidas, claro que estava em perigo realmente, e eles resolveram. Então, o que, que eu posso dizer aqui? Nós vamos ter que nos unir mesmo, e que nem nos gaúcho, né? Apertar eles para eles tomarem uma solução o quanto antes. Claro que ali na associação, eu me refiro à associação Faxinal, mas também tinha moradores da Serrinha e alguns do Passo Grande. Tá? Mas aí eu me referi esse dia, me ligou uma outra pessoa, mandou uma mensagem lá do Duradilho e, tu não tem um conhecido ainda da CE, porque já faz 5 dias que a gente está sem luz. Eu, infelizmente, não tem mais. Os funcionários, né, foram muitos trocados e esse dia chegou um ali me perguntando se eu sabia de alguém que estava sem luz. Tem muitas pessoas sem luz aqui. Aí comecei a falar e eles não sabiam de que era. Ou seja, os funcionários antigos sabiam os locais para chegar, né? E esses funcionários novos não sabiam. Então, isso dificulta mais ainda. Então, nós vamos ter que nos unir mesmo, todos nós aqui, e todos nós pressionarmos eles, porque ficar 7 dias, 8 dias ou mais, ou 2 dias que seja, principalmente para quem tem pessoas acamadas em casa, é muito complicado. Então, é só deixar essa contribuição aqui, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Vereadora Celiana.
Quero aqui, então, deixar registrado que o governo federal ele lançou um projeto chamado Criança Alfabetizada, um projeto muito importante, né, em âmbito nacional, e que os municípios eles têm que aderir a este projeto. E eu fico muito feliz em dizer que o município da Barra do Ribeiro já aderiu, com certeza, mas eu fico muito mais feliz porque quando a professora Roseli assumiu a Secretaria de Educação, a primeira coisa que ela fez em junho do ano passado foi fazer um levantamento em todas as escolas para saber o nível de alfabetização que essas crianças se encontravam, geralmente em função pós-pandemia, né, que muitos ficaram sem o recurso de aula através do computador, né, à distância. Então, a secretária Rose fez esse levantamento e constatou realmente uma defasagem bem grande relacionada à alfabetização. E com este olhar dela, ela, a SMEC, criou o projeto Caminhos para Alfabetizar, onde todos os professores da rede municipal, desde a creche até o ensino fundamental, estão recebendo formações. Ontem foi o último dia de formação, então desde o ano passado o município está dando formação gratuita aos professores de alfabetização e letramento e de alfabetização matemática, para que a gente consiga juntos alfabetizar essas crianças, né? É inadmissível no mundo hoje tecnológico e informatizado que alguém não saiba ler, né? Então, esse projeto foi criado pela Secretaria Municipal de Educação e esse ano o governo federal lançou o projeto Criança Alfabetizada. E a gente ficou muito feliz em adotar e já estamos, já adotamos, o município já foi credenciado, estamos fazendo o plano de ação e fico muito feliz porque já está em andamento. Então, é uma preocupação também do executivo. A educação sempre foi uma preocupação, coisa que a gente, a partir de 2013, por aí, a educação simplesmente municipal, a educação municipal foi largada às traças. Nem reuniões pedagógicas nós, professores, poderíamos realizar nas escolas, porque na época o prefeito em exercício proibiu, juntamente com seus secretários da educação. Então, hoje nós temos uma educação municipal de qualidade. Eu, que sou professora municipal, também posso afirmar isso. E agradeço ao prefeito Jair Machado, que tem sim esse olhar com as escolas, onde a maioria, todas, na verdade, a maioria não, todas foram reformadas para o melhor andamento, porque professores especializados e competentes o município tem. o município, as escolas precisavam é desse olhar, né, da administração com a parte física e estrutural da escola, de mobiliários e de materiais. E isso, graças a Deus, todas as escolas estão bem equipadas, estão funcionando a todo vapor. Então, eu quero aqui parabenizar a secretária de Educação, Roseli, por esse empenho que ela faz e pelo trabalho competente que ela executa na Secretaria Municipal de Educação. Deixo aqui, então, a minha gratidão e que a gente consiga vencer essa etapa, junto agora com o projeto do governo federal Criança Alfabetizada. Agradeço a todos, agradeço, presidente. Boa noite a todos.
Obrigado, vereadora. Mais alguma vereadora? Não? Próxima sessão ordinária no dia 3 de agosto de 2023, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada esta sessão. Uma boa noite a todos.